Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas, um minuto. Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Nós estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa através do telefone 44359020. Pode mandar um e-mail para a gente através do endereço eletrônico programasbn@gmail.com. Ou, se você preferir, manda uma cartinha para a gente. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Também aqueles que participam, ligam para cá, mandam e-mail, escrevem para a gente, concorrem como brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Grupo Editora Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Manhã de sábado, primavera brasileira, São Paulo, previsões de 20 a 27 graus. Em Santos, 23 a 26 graus. O nosso tema de hoje, fora da caridade não há salvação. E nós não temos convidado de fora hoje, nós estamos aqui com a equipe toda a postos. Lá na mesa de som, o Luiz Carlos, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Na técnica, o Valdir Manente. Nos telefones, a Cristina Martins e também o Valdir. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Hélio Delanossi. A questão de fazermos ao nosso próximo o que queríamos que fosse feito para nós ainda suscita muitas discussões. Hoje, no nosso programa, vamos analisar essa questão de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita de Allan Kardec. Hélio, existe alguma definição para caridade, Hélio, nos livros básicos de Allan Kardec? Hélio, tem alguma definição para essa palavra, para essa ação de caridade, de acordo com os ensinamentos de Allan Kardec?
Bom dia a todos e a todas. A caridade, ela está presente em todos, vamos dizer, em todos os capítulos, em todos os parágrafos, em toda a obra de Allan Kardec, e a caridade está, ela aparece. De alguma forma, ela está ali descrita, porque a partir até da definição, ou não dá para a definição, mas o que Tiago disse, né, lá no Novo Testamento, né, que não adianta você ter, se você não tiver obras, você não tem nada, né, quer dizer, a fé sem obra é morta, né? A partir desse momento, fica definido o seguinte, que é preciso que, independente do que você aprendeu, daquilo que você acredita, daquilo que você acha que seja certo, é preciso que você exteriorize de alguma forma essa sua crença, né? E o Espiritismo, o tempo todo, Kardec nos convida, em todas as obras, nos convida à ação, nos convida que nós façamos realmente alguma coisa, que nós passamos para a ação, para os nossos atos, aquilo que nós mudamos, passamos a pensar, mudamos o nosso pensamento. Então é nessa linha que, inclusive, nós falávamos sobre isso ainda ontem, durante ontem, com uma pessoa até que não é espírita, e ele falava muito dessa questão da, mas se fala muito em caridade. Falei, não, a caridade ela vem, não é uma invenção dos espíritas, né? Os espíritas inventaram a caridade, né? Jesus colocou isso como uma condição sine qua non, a questão da caridade, né? De você exteriorizar, de você praticar, de você exteriorizar o que você quer. Principalmente nós percebemos isso na parábola do bom samaritano, que ela é muito citada em todas as igrejas, né? Ela é citada, quer dizer, ou seja, o que vale é o teu ato, aquilo que você realmente exterioriza, que você faz, né? Aquilo demonstra o que você pensa, que você mudou, o que você está mudando, o que você já é uma pessoa diferente. Você não pode ficar indiferente em relação às outras pessoas, ao meio ambiente, em relação ao seu entorno, né? Em relação à sua passagem pela vida.
O tema caridade suscita, né? Faz a gente lembrar um pouco, e o nosso ouvinte vai observar isso durante o nosso programa de hoje. Lembra, convida a gente a uma reflexão a respeito das dificuldades do nosso relacionamento com o próximo. Porque a caridade, no momento em que as coisas são boas, em que a situação está bem, está boa, que você passa por momentos tranquilos, que a vida material está boa, que você está tranquilo com você mesmo, que a vida espiritual também está bem, nesse instante a caridade é maravilhosa, ela é fácil de ser praticada. Mas no momento em que há um conflito de relações entre as pessoas, no momento em que as pessoas se hostilizam, né, como nós estamos vivendo, esse é o momento do nosso dia a dia, a caridade vai sendo uma prática, né, Hélio, como você está dizendo aí, que nos convida a uma reflexão, que nos convida a desafios constantes de praticá-la. Então vai se tornando um ato muito mais nobre do que era no passado, quando a sociedade vivia um clima relativamente tranquilo. Não é isso, Sérgio, Hélio?
Ao contrário do que as pessoas imaginam, né, eu também imaginava assim, né. Hoje eu posso fazer a caridade, né? Hoje é sábado, vou fazer a caridade, certo? No domingo eu vou fazer a caridade, né? No Natal eu vou fazer a caridade, né? Essas coisas assim, né? No dia das crianças eu vou fazer a caridade. A gente imagina que é um ato isolado. Mas não é isso que o Espiritismo nos remete a essa questão. Esses momentos eles fazem com que as pessoas treinem a caridade. Você começa a treinar a caridade, e treinando a caridade nesses momentos onde as pessoas se emocionam mais, faz com que ela perceba, que o retorno é muito bom para a pessoa que faz a caridade. Mas a caridade ela é composta em todos os atos da pessoa. Da hora que ela levanta, que ela sai da cama, a hora que ela vai deitar, o momento em que ela está, assim, ativa, assim, dentro do corpo físico, ela tem que fazer a caridade. Só que ela não vai perceber mais o que está fazendo. Quer dizer, todos os atos dela são caridosos, né?
Sérgio quer fazer um comentário, né, Sérgio?
A questão é, qual é a nossa intenção? Qual é a intenção? Na hora que eu estou pegando as minhas roupas velhas lá que eu tenho no meu armário e vou doar lá para a igreja, vou doar lá para o centro espírita, o que que eu estou tentando fazer com aquilo? Eu estou pensando que aquela roupa vai ajudar alguém, vai agasalhar alguém, ou eu estou querendo limpar minha casa, me livrar daquilo que está, aquela velharia que eu tenho em casa? Porque as pessoas que trabalham como voluntário nessas instituições, eles sabem muito bem como é que isso funciona. Sabe que você recebe coisas lá que não tem a menor condição de uso. Na hora que eu pego e eu saio para distribuir sopa na rua, o que que eu estou pensando em fazer? Eu estou pensando em ajudar aquele miserável que está lá jogado, ou eu estou fazendo aquilo por uma questão de ego, por uma questão de satisfação pessoal, por uma questão de pegar e me mostrar diante do grupo a que eu participo, olha só como eu sou bonzinho. Tem tudo isso, tem até mesmo a questão da negociação com a divindade. Olha, Deus, eu estou dando alguma coisa aqui agora, mas eu quero que você resolva o meu lado também. E amanhã, quando eu fico doente, amanhã, quando eu tenho dificuldade financeira, amanhã, quando eu perco o emprego, eu olho para Deus e falo, pô, mas Deus, eu ajudei tantas pessoas, sabe? Sempre fui tão bonzinho. Como é que você vem querer me castigar desse jeito? Então, a gente precisa tentar entender qual é a nossa intenção, tentar perceber qual é a nossa intenção, que vai bem na direção daquilo que o Hélio está falando. O treino da caridade é um treino do exercício do amor, sabe? Quando a gente começar a fazer a caridade pensando no próximo e não nas nossas conveniências, aí nós vamos estar sabendo efetivamente o que é a caridade.
Muito bem. 7:10, estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM com o programa Semeando a Boa Nova, com o tema de hoje, fora da caridade não há salvação. Liga pra gente aqui, dá sua opinião, 4435-9020. E você que está na internet aí navegando, manda um e-mail pra gente aqui, programa SBN. A palavra SBN é de Semeando a Boa Nova. Programa sbn@gmail.com. Manda um e-mail para a gente, diz se você está agindo do programa, faz a sua pergunta também, esclarece sua dúvida, diz de que cidade você está nos ouvindo. Programa sbn@gmail.com. Estamos aguardando a sua ligação. Deixa eu fazer aqui, ô Sérgio, hoje, como nós não temos convidado de fora, hoje eu vou deixar para você falar a palavra especial. Qual é a palavra, Sérgio, que a gente poderia ligar aqui, fazer um link com o tema de hoje, Fora da Caridade Não Há Salvação. E no final do programa você explica o porquê que você falou essa palavra. Qual é a palavra que você associaria ao tema de hoje?
Amor.
Amor. Tá lá no final do programa, então, se a gente comenta mais sobre isso, tá bem? Deixa eu fazer aqui uma colocação, até para instigar aqui você, o Sérgio, o Hélio, a respeito da doação. Nós estamos aqui buscando uma definição para a palavra caridade. O Sérgio falou uma expressão, usou uma expressão agora há pouco, se referindo à nossa postura em relação aos outros. A palavra que Jesus usava lá no Evangelho, ágape, né, que significa comportamento, escolha, em relação ao amor, né, a palavra amor, que era ágape, né, ela pode traduzir bastante essa questão da caridade, né, ou seja, o amor traduzido pelo comportamento que nós temos em relação ao próximo. Então, aí nós estamos falando de caridade e vem aquela dúvida. Então, será que doar, fazer uma doação para alguém, não é caridade? Não é um ato de caridade? Será que não é um ato de caridade doar quando entrego alguma coisa para alguém? Porque o Sérgio agora há pouco falou da roupa velha. Eu posso ter na minha casa algumas coisas também que não me servem mais. Isso é caridade? Não, doar uma coisa que eu não uso mais, que está só me atrapalhando. Então, doar pode não significar um ato de caridade, é isso, Sérgio?
Quando a gente começa a pensar na nossa intenção, a gente começa a descobrir a diferença que existe entre beneficência e caridade. Então, você sempre pode beneficiar alguém na hora que esse alguém está necessitado. Sendo que essa beneficência que você faz não é necessariamente um ato de caridade. Pode até ser um ato de amor, mas não chega a ser um ato de caridade. Então, você pegar e dar alguma coisa, você dar a comida para quem tem fome, você dar a roupa para quem tem frio, isso tudo é válido. Você ajudar as criaturas é importante. Nós somos seres humanos, a gente precisaria começar a ter essa noção de sermos irmãos. Então, você pode fazer isso, mas você, apesar de estar dando algo, você não necessariamente estará fazendo a caridade, porque isso depende essencialmente da tua intenção. Você pode estar fazendo a beneficência, mas não necessariamente a caridade. Você concorda, Hélio?
Você sabe que essa reflexão, Platão fez essa reflexão, né? Sócrates e Platão já fez a reflexão. O que seria mais agradável para, ele fala assim, né, na expressão dele, né, para a divindade, né, você fazer doações, né, você entregar coisas, ou você procurar se assemelhar, se esforçar para se assemelhar à divindade. É mais ou menos assim que ele diz, né? Platão diz, né? Quer dizer, então, ele falou que seria mais agradável à divindade, você tentar, se você tivesse atos, você tivesse comportamento, agora eu vou acrescentar palavras minhas já, né? Como no seu comportamento, na sua maneira de ser, você se esforçasse para se assemelhar a divindade, ou você apenas doando coisas, ela já deixaria ela satisfeita, né? E ele pergunta e ele responde mesmo, né? Ele responde dizendo assim que certamente que a divindade iria preferir a quem fizesse o esforço para se modificar, né? Não apenas o esforço da doação, porque ele fala que a doação pode ser feita por qualquer pessoa. Até para uma pessoa, ele não fala assim, mas ele nas palavras dele, até para uma pessoa muito ruim, né? Assim, uma pessoa que é ruim, que é ruim com os empregados o ano inteiro, que ele castiga todo mundo, chega no fim do ano, ele pode chegar lá, ter um ato assim de despojamento, né? E falar, eu vou doar 1.000 cesta básica, vou doar. Ou seja, ele pode ter um ato, tem seu valor, claro, esse ato tem o seu valor, como se é uma beneficência, ele vai fazer uma beneficência, mas e o resto do tempo dele, certo? Quer dizer, aquela parte, ele se modificou, houve alteração no comportamento dele, ele se tornou uma pessoa melhor ou não, né? Quer dizer, então, se ele não se tornou...
Nós podemos lembrar melhor. Até o seguinte, né, Sérgio, que se Deus não é algo material, se Deus não tem interesse algum material, ele não precisa, e ele é absoluto, é supremo, é divino, é máximo, é o magno, é o maior, ele não precisa de nada material. Ele só quer ser servido através dos nossos atos de caridade em relação às pessoas. Sérgio, queria fazer um comentário?
O Hélio estava falando agora e eu estava lembrando da parábola do óbolo da viúva. As pessoas tendem, Turíbio, as pessoas tendem a imaginar o Evangelho como um texto sagrado. As pessoas ainda não aprenderam que o Evangelho é uma fonte de reflexão. O Evangelho são textos que servem para você olhar para dentro de si mesmo e você tentar entender como é que você está se posicionando diante daquele ensinamento.
São gotas que nos ajudam no dia a dia.
Exatamente.
Né?
A gente não tem que adorar aquilo lá. A gente não tem que pegar o evangelho e falar, oh meu Deus, vou repetir 500 milhões de vezes isso daqui. Não, sabe? Você tem que pegar aquele texto e você tem que pensar a respeito dele. E quando a gente pensa na parábola do óbolo da viúva, a gente lembra que Jesus procura deixar bem claro, ao ver uma viúva muito pobre, com muitas dificuldades materiais, viu lá que deu uma moedinha que ela tinha lá, aquele restinho, tirou daquilo que ele não tinha. E Jesus pegou e disse que aquele ato era muito mais importante do que você pegar e doar 1000 cestas básicas no final do ano. Por quê? Porque naquele instante, aquela pessoa, ela estava fazendo aquilo, era menos o material, menos a doação material, porque aquela moedinha muito provavelmente não iria fazer diferença para a igreja. Então era menos a doação material e muito mais a questão da doação para a causa. A entrega de algo, do pouco que eu tenho, porque eu acredito nisso, porque eu acho isso importante. Então, quando a gente pensa na questão da doação material, pô, nós somos espíritos, mas estamos vivendo uma vida material. O material é importante na nossa vida. A gente precisa comer, precisa beber, a gente precisa se vestir. Tudo isso é importante. E aquele que não tem, ele precisa ser amparado, sem dúvida nenhuma. O que a gente não pode é, atrás dessa doação que a gente está fazendo, já achar que a gente está por cima da carne seca.
Estamos fazendo o máximo.
Isso, né? Já somos, sabe, nossa, eu sou perfeito, eu sou uma maravilha, né, Hélio? Uma vez por ano eu chego lá na casa de doce, compro umas sacolinhas para dar de doce para as crianças e acho que está tudo certinho.
É um treino, isso aí é bom. É um começo.
Agora,
porque no óbolo da viúva, até aproveitando...
Sim, o Sérgio falava pouco.
Falava pouco. Fica claro o seguinte, Jesus até comenta no final, né? Que ela deu do que ela não tinha. Ou seja, fez mais diferença para ela do que para quem recebeu.
Foi efetivamente um ato de amor naquele instante.
Ela sentiu mais, porque isso foi, ela demonstrou fé. Ou seja, não, eu posso dar, é o último que eu tenho, mas eu posso dar. Porque eu confio em Deus, certo? Vem mais para mim, certo? Do que apenas você calcular para dar a diferença do que te sobra, que também, veja bem, gente, não é para parar não, hein? Eu continuo dando, porque as pessoas precisam dessas coisas. Mas só entender o seguinte, que isso é um treino, você está treinando um processo de caridade, isso tem que passar para os atos também.
Agora, né? Se nós estamos aqui tentando mostrar para o nosso ouvinte que a caridade não é só material... Ela pode, porque esse ato de doar uma moedinha lá, né, como o Sérgio falou, depositou uma moedinha
não,
lá.
Não é um material.
Não vai, mas não é.
Então, para ela, sim.
Não vai ser uma contribuição significativa, não vai transformar a vida de quem recebe. Né? Então, qual é a diferença que tem entre a caridade moral e a caridade material? Tem diferença, Hélio?
Muita, né? Muita. Porque a caridade moral precisa de muito mais coragem. Né? Precisa de muito mais coragem.
E o que, que é a caridade moral, Hélio?
A caridade moral é você interagir com as outras pessoas, né? E aí entra a prática do perdão, né? Aí entra a prática do perdão, entra a prática do não julgar. A caridade moral é todo o Sermão do Monte. O que está no Sermão do Monte, você cumpriu o Sermão do Monte, você está fazendo. Você vai. Todas as bem-aventuranças, se você perceber, que é um ato de caridade. Né? Porque quando você não julgar, se você não julgar as pessoas, é um ato de caridade. Você conviver, aceitar as pessoas como elas são e conviver com as pessoas como elas são, apesar das diferenças com o seu pensamento, é um ato de extrema caridade. Você não julgar, você conviver, você aceitar a pessoa como ela é, né? No seu credo, na sua raça, na sua religião, na sua escolha. A sua escolha de vida, como ela escolheu viver, e você aceitar isso tudo exige uma extrema virtude, que é a da caridade, dessa aceitação, né?
Sérgio,
e aí é que você vê como é importante, porque a caridade material qualquer um pode fazer, até a viúva pode tirar aquela moedinha e dar lá. Então, mas às vezes lhe falta, você, por mais que você queira ajudar, você não tem. Só que a caridade moral, essa sim todo mundo pode fazer. Aí a pessoa fala, poxa vida, mas por exemplo, chega uma pessoa para mim com uma doença incurável, que tipo de caridade que eu posso fazer? Eu não consigo resolver o problema dela. Mas lógico que você consegue fazer uma caridade. Eu conheço uma frase que diz que eu não posso resolver o teu problema, mas eu posso chorar com você. Porque às vezes isso é importante. Às vezes você pegar e abraçar a pessoa e chorar com ela, isso é um ato de amor. Isso é uma caridade que está fazendo. Às vezes você dá ouvido para uma pessoa que está passando por uma dificuldade muito grande, você não vai resolver o problema dela. Mas sabe, você pode ajudá-la a superar aquilo lá. Então, a caridade moral é uma caridade que todos nós podemos fazer. E apesar disso, é uma caridade que muitos poucos fazem. Então, é mais fácil para a gente enfiar a mão no bolso e dar uma moedinha do que realmente pegar e tentar exercer o amor junto do nosso irmão.
É, você tentar entender que a posição daquela pessoa que está ali não é para ser julgada, né? Não cabe a você julgar se ele está certo ou se está errado. Você pode observar para o seu conhecimento. Pensa assim, bom, isso aí eu nunca vou fazer, eu não vou, nunca vou ser desse jeito, não é legal ser desse jeito. Isso você pode fazer, né? Agora você, para você, agora para ele, a pessoa está daquele jeito naquele momento, e é naquele ponto que você tem que encontrar essa pessoa, e se você não julgá-la, você terá mais facilidade para ajudá-la, para poder fazer até com que ela mude, que ela saia daquele estágio em que ela se encontra e venha a ser fazer as coisas do jeito que você, ou que a sociedade, você se convencionou como certo, né? Agora, esse processo exige extrema caridade. É muito o amor, né? É o amor, no caso aí, né? Na definição do amor, que ele é benigno, que ele não julga, né? Que ele não é vaidoso, que ele é, enfim, e que ele até é caridoso, né? Até é caridoso no sentido da palavra caridade, quando você vai se despojar de algo material, em favor de uma outra pessoa. Agora, se despojar de um preconceito, certo? Em relação às outras pessoas, isso é muito difícil, né? As pessoas precisam realmente se preparar para não exercer o preconceito, e aí sim entrelaçar ou diminuir a distância entre as pessoas, né?
7:23, estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM com o tema Fora da Caridade Não Há Salvação. O nosso companheiro Luiz Carlos, que é o homem que opera aqueles botões mágicos que fazem o som chegar até você, está aqui no estúdio. Ele acabou de postar aqui uma mensagem bonita aqui pra gente. Luiz, conta pra gente essa mensagem, de onde você tirou essa mensagem bonita, e conta pro nosso ouvinte o que que é.
Primeiramente, bom dia a todos. Olha, Turiba, essa mensagem, olha, por incrível que pareça, eu li ela uma vez só na minha vida e, sabe, foi algo assim insignificante.
Você gravou mesmo, porque ela tem
consegui
detalhes.
Consegui gravar assim, de uma forma assim que eu achei espetacular. E é um texto que diz mais ou menos o seguinte: longe, muito longe daqui, havia um país rico. Rico, mas corrompido pelo egoísmo e pela indiferença de seu povo. Nesse país havia um homem que ia todos os dias para o meio de uma praça tentar modificar as pessoas a lutarem contra o egoísmo e contra as indiferenças. Mas quase ninguém ouvia. Certa vez um viajante que por lá passava resolveu parar e perguntar a esse homem: moço, há anos eu passo por aqui e vejo você lutando para tentar modificar as pessoas. Por que você continua? O homem respondeu: é simples, se eu desistir serão elas que terão me modificado.
Olha que coisa linda, parabéns, Luiz. Olha, eu não, se eu estivesse lá, eu colocaria as palmas, né? Porque ele coloca as palmas. Então vou bater palma para ele, né? Muito boa a mensagem.
Uma bela seleção, coisa, né? Sérgio?
A Terezinha do Parque Santa Madalena está fazendo uma observação aqui que eu acho que é bem pertinente nesse momento. Ela está dizendo, está lembrando da frase de Paulo, que fora da caridade não há salvação, mas também sem amor nada existe, como já disse Paulo. E é verdade. Paulo, ele era um sujeito que ele refletia bastante a respeito dos ensinamentos que ele recebia. E lá, pelas tantas, ele pegou e ele disse: por mais que, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. A gente, vendo essa frase, a gente percebe da dificuldade que Paulo tinha, que é a dificuldade que todos nós temos, de amar verdadeiramente o nosso próximo, de realmente se entregar de coração para o nosso próximo. Eu volto a dizer, você enfiar a mão no bolso e dar alguma coisa para alguém é simples. Você aprender a amar aquela pessoa, tentar aceitar aquela pessoa do jeito que ela é, tentar aceitar as diferenças, tentar fazer com aquilo que o Hélio disse, não julgar, não ter preconceito em relação ao outro, isso é muito complicado.
Olha, queremos aproveitar e mandar um abraço para a nossa companheira Terezinha, que está com a gente aí, né? Muito bem, vamos então fazer agora aqui o nosso jogo rápido, bate-bola. Hoje o Sérgio e o Hélio vão responder aqui as perguntas do bate-bola, do jogo rápido. Vamos começar com o Sérgio hoje. O Sérgio está sempre quietinho lá, né, Sérgio?
Vamos lá. Mas eu acho que é o seguinte, a terceira você deve responder também. Faça, né, Hélio?
É. Ele tem que fazer, mas, tem participar. Alguém tem que fazer a pergunta.
Não, né? Então, você faz a pergunta e responde.
Sérgio, a caridade pode ser também praticada por crianças, por jovens?
Os pais devem dar o exemplo para as crianças e para os jovens.
Hélio, quem pratica a caridade também se beneficia?
Se beneficia mais do que quem recebe.
A terceira então, Sérgio, como
pra você falava,
é assim, tolerar também é praticar a caridade? Sim, tolerar é praticar a caridade. Aliás, é a prática da caridade moral, como o Hélio falou aí, né? Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que o Espiritismo insiste tanto no tema caridade, Sérgio?
Porque é a questão da transformação pessoal. É através dela que a gente vai se transformar.
Hélio, a prática da caridade tem relação com a nossa saúde física?
Total. Sem a caridade não há salvação, inclusive para a nossa saúde, né?
Agora para mim, né? A lei do amor também poderia ser chamada de lei da caridade? Com certeza absoluta, porque a expressão máxima do amor é a dedicação ao próximo, né? Como Jesus já dizia, né? Valdir Manente, é possível praticar a caridade em pensamento?
Claro, todo instante. É uma oração constante em nossas vidas.
Sérgio, quem não tem posses financeiras pode praticar a caridade?
A todo instante, com o seu vizinho, com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu parente, com aquele chato, com aquele sujeito difícil.
Hélio, os espíritos também praticam a caridade?
Ele aprende lá que se... Lá sim, ele vê claramente que se ele não praticar a caridade, ele sofre muito, né?
Valdezinho, visitar asilos e orfanatos pode ser considerado uma forma de caridade?
É isso, a gente tem que colocar em nossas agendas, sim, porque eles precisam do nosso sorriso, porque aquela prisão é muito triste.
Tá, agora sobrou para mim, né? Como é que os nossos mentores se sentem quando nós praticamos a caridade? Eles se sentem recompensados pela atitude que tiveram, né? Porque eles estão incentivando a gente ele todo instante a isso.
É, né? Como um professor, né? Que vê o aluno fazer uma boa prova.
Sérgio, tem validade a caridade feita com orgulho, contando para todo mundo o que se fez, etc.?
A validade sempre tem para aquela pessoa que recebe, para aquela pessoa que fez, não tem, porque isso inclusive Jesus já diz, né? Você recebeu o teu pagamento, na hora que você, deixa eu me estender um pouquinho mais, na hora que você faz isso pensando no aplauso e você recebe esse aplauso, você já recebeu o teu pagamento, você já recebeu aquilo que você queria, e isso pode ser caridade para quem recebeu, mas para você que fez pensando no aplauso não é caridade não.
Hélio, quem pratica a caridade vive melhor?
Vive completamente, muito melhor.
Agora vem para mim aqui, né? Ser caridoso significa ser cristão? Sim, ser caridoso é a expressão máxima, né, do amor, do cristianismo, né? Valdir, uma pessoa que não tenha posses financeiras pode ser caridosa, Valdir?
Que não tenha posses financeiras? É. Eu diria que a verdadeira caridade é aquilo que parte do coração de cada um. Então, aquela que não tem posse, ela tem muito a dar para as pessoas. Ela tem o amor, ela tem o carinho, o afeto, enfim. Tem sim.
Até o próprio tempo dela, né?
É. Tá aí. Jogo rápido, bate-bola. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar. Eu quero falar mais sobre essa questão, Hélio, da questão da saúde física relacionada à caridade.
É fundamental.
Vai falar. Mas, Hélio, qual é a origem da expressão fora da caridade não há salvação, Hélio?
Você vê que um pouco mais à frente, né? Isso aí já Sócrates e Platão tratou desse assunto, como eu já disse, há 5 mil anos, né? Bem, depois outros pensadores trataram desse assunto, e Jesus trouxe, mas sempre entendia-se que a caridade fosse uma opção. Ah, eu posso fazer ou não fazer, sabe? Eu posso fazer ou não fazer. Mas Jesus veio dizer o seguinte: não é uma opção. Falar, eu quero ou eu não quero, né? Eu posso escolher, não. Não é possível escolher. E mais tarde, um pouquinho, né? Newton, quando ele. A terceira lei de Newton, quando Newton descobriu a terceira, ou descreveu a terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação, né? Nessa descrição, Newton deixou claro o seguinte, que é uma lei de física, na verdade, né? Porque na natureza, a lei de ação e reação, toda ação provoca uma reação de igual intensidade em sentido contrário. E nas leis morais, também é assim, na questão moral também é assim, na questão espiritual, na elevação, no progresso espiritual das pessoas, se isso se aplica no progresso material, e isso se constata, né? Que toda ação provoca uma reação igual a intensidade de contrário, na questão moral também funciona da mesma forma. Se a pessoa não praticar a caridade, porque a gente pensa sempre na caridade, o Sérgio foi muito feliz quando disse, vou dar uma coisa. Você começa por aí, mas é tudo, a sua vida inteira tem que ser uma vida de dedicação ao próximo. Porque senão você não está fazendo nenhuma ação e não haverá nenhuma reação em teu favor. Então não há salvação mesmo.
Aliás, o Paulo, né? O grande construtor dessa frase, né? 7:31, nós vamos fazer aqui uma breve paradinha no Semana de Boa Nova, porque o Luiz Carlos vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC. Mas eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, para a gente responder no nosso retorno, em relação à questão daquilo que a gente fala de esmola. Se a gente deve dar esmola para os pedintes nas ruas. Nós devemos dar esmola para os pedintes nas ruas? Daqui a pouco a gente responde para os nossos ouvintes aí a respeito disso. E você vai ligando para cá, 44-35-90-20. Se você está na internet, navegando por aí, ouvindo o nosso programa pela internet, manda um e-mail para a gente. Entra lá no seu correio eletrônico, manda um e-mail para a gente. Programa sbn@gmail.com. Daqui a pouquinho a gente volta.
Sintonize 1570.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas 35 minutos, retornando ao vivo aqui pela ABC 1570 kHz AM, com o programa Semeando a Boa Nova. Lembrando que aqui no estúdio hoje está com a gente aqui o Sandro Pederiva, aquele corintiano fanático, maravilhoso amigo da gente aqui, que daqui a pouquinho, às 8 horas, o Sandro vai entrar aí com o programa dele, né? O sábado especial, né, Sandro? Hoje não tem? Último programa, sábado especial hoje, não tem mais? Sábado que vem não tem mais? Então tá aí, hoje então o Santo tá aqui, último programa sábado especial hoje com o Sandro Pederiva, e o Gaspar também vai estar por aí, né? No Gaspar também, daqui a pouquinho. Sandro, um abração pra você, aliás, um programa maravilhoso, né? Bom, depois você vai contar pros ouvintes aqui que é o último, né? Legal, Valdo e Manete tem aqui recados para passar pra gente?
Tenho três convites a fazer. Um é o Ismael Batista, da cidade de Guaxupé, Minas Gerais. Ele estará aqui na região. Ele já esteve com a gente aqui há pouco tempo atrás. Então, hoje, dia 10, no Grupo Espírita Redentora, rua Arthur de Queiroz, 872, no bairro Casa Branca, aqui em Santo André, às 14 horas. Amanhã estará no Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, na rua Bela Vista, 125, no Jardim Bela Vista, às 10h30. No dia 12, no dia seguinte, Casa de Maria, aqui em Santo André, também na rua Dino Bueno, 228, na Vila Scarpelli, às 20 horas. E encerrando essa vinda dele aqui para nossas bandas, no dia 13 do 11, na Casa do Consolador, na rua Guapiaçu, 75, bairro Saúde, aí na cidade de São Paulo, às 19h30. Então, Ismael Batista fazendo novamente uma visita a todos nós aqui. A USE Municipal de Santo André, amanhã, terá, às 9 horas da manhã, uma palestra com Manolo Quesada. Estará comemorando o seu 61º aniversário, a USE Municipal de Santo André, amanhã. A USE fica na rua Chuí, 801. Então, prestigiem a USE, né, que vai estar completando aí 61 anos de vida. E também, no Núcleo Espírita, amanhã, no Núcleo Espírita Cristão Francisco de Assis, Avenida Sorocaba 907, no Parque João Amálio, aqui em Santo André, a presença do Alaor Borges, médium lá da cidade de Uberaba, que estará aqui fazendo o trabalho de psicografia, para que as pessoas que pleiteiam uma carta do além, uma mensagem, terão que se dirigir a essa casa em torno de 8 horas para que seja preenchida uma ficha e a psicografia do Alaor inicia-se às 9h30 e evidentemente logo após a leitura dessas cartas. E tem ainda mais um convite. Daqui a pouquinho, às 9h, a 37ª Feleza, Feira do Livro Espírita de Santo André, a partir das 9h, hoje e amanhã também. O local, Sociedade Espírita José Domingues Bueno, Rua das Pitangueiras, 471, Bairro Jardim. Aproveitem, pode ser pago em dinheiro e em cheque, cartão eles não aceitam. E todas as obras colocadas a um preço bem, bem baixo, a maioria com 50% de desconto, se não for todos eles. Então vejam que oportunidade boa de se adquirir bons livros a um preço bem baixo, né?
Muito bem, eu queria aproveitar aqui esse momento para dar um abraço muito grande para alguns companheiros nossos. O Newton, cunhado aqui da Cristina, irmão do Sérgio, que está sempre no nosso, na nossa audiência e está fazendo aniversário hoje. Ele recebe o nosso parabéns aí. Quer dizer que hoje tem bolo na casa do Newton?
Tem bolo, Sérgio. Tem bolo. Hoje.
Vamos poder ir lá comer um pedacinho de bolo, né? Para o Werner e para a Laura, que estão sempre nos ouvindo. Para o Mauro Martins, que também está sempre nos ouvindo, está quase sempre nos ouvindo. Para os nossos companheiros do Semeador, que estão indo para o trabalho, estão ouvindo no carro. Para o Oswaldo Salim, lá de São Caetano. Oswaldo era para estar com a gente aqui hoje, mas teve um probleminha lá, não pôde, está no outro trabalho lá. Oswaldo, um abração para você, viu? Para a Linda, nossa companheira Linda, lá de São Caetano, que ela se recupere rapidamente dessa gripe forte que pegou ela. Irina, um abração para você, viu? Para todos eles, o nosso abração carinhoso, com muito carinho aí.
Pessoas que ouvem o Iocinho aqui da Vila Linda, né? Ele ouve todos os sábados, ele está sempre sintonizado conosco. O Oswaldo de Ângeles, né? É Domingas. São pessoas que nos falam que estão sempre na nossa audiência.
Alcibíades.
Né? Muito bem. Se fosse estender aqui, nós
iríamos longe, né?
Iríamos. Graças,
Sérgio,
a Deus.
Né? Duas perguntas que eu faço para todos os convidados que hoje, como hoje nós não temos, eu vou fazer para você. Né? Primeira pergunta, né? Como é que você chegou no Espiritismo? Conta em 10 segundos para a gente aqui.
Meu pai é espírita.
Seu pai é espírita.
E para mim os conceitos espíritas sempre foram muito, muito transparentes, sabe? Então, eu quando era adolescente, eu já tinha lido vários livros espíritas, para mim isso daí era assim, absolutamente normal. Agora, chegar no espiritismo mesmo de verdade, porque existe uma diferença muito grande entre você frequentar um centro espírita e você efetivamente chegar ao espiritismo. Eu frequento o centro espírita desde que era garoto, mas chegar no espiritismo mesmo deve ter sido há uns 10 anos, por insistência da Cristina, por insistência de amigos, e que acabaram quase que me obrigando a ir lá. Porque é interessante isso, apesar de ter todo o conhecimento, eu nunca havia me interessado muito em me aprofundar um pouquinho mais. E hoje em dia, essa busca de algo maior é algo mais constante na minha vida. Hoje em dia eu olho muito mais para dentro do que para fora.
E por que o Espiritismo, Sérgio?
Porque é a única... É a única doutrina, isso eu falo assim de boca cheia, é a única doutrina que se preocupa em dizer, olha cara, você precisa melhorar, você tem que ser um sujeito diferente.
Puxa a orelha, né, Sérgio?
A gente se ilude muito, sabe, Turíbio? A gente, nas religiões e mesmo dentro do Espiritismo, a gente se ilude muito. A gente acha que porque a gente vai no templo, porque a gente decora os textos sagrados, porque a gente dá lá uns caraminguá na igreja, a gente tá de acordo, já tá tudo certo com a divindade e não tá não,
é,
sabe?
Não é.
E o Espiritismo, ele alerta muito a gente a esse respeito, que nós precisamos nos modificar. Não adianta você pegar e ficar botando mensagem bonitinha no Facebook e você ser um sujeito desagradável. Você tem que mudar, você tem que ser diferente. E é isso que me pegou no Espiritismo.
Muito bom. O Sérgio pegou uma parte interessante. A gente fica assim pensando, a maior parte, isso não é culpa das religiões não, certo? Isso aí não. As pessoas que chegam dessa forma para agradar a Deus, agradar a divindade, né? A Deus, seja lá o que isso. Ele não vai para agradar a ele próprio, ele vai para agradar a divindade. Eu vim aqui, eu vou cumprir minha obrigação, eu vim no culto, eu fui na missa, eu fui no centro. Tem uma fase que as pessoas fazem essas coisas para agradar a Deus. Fala, eu estou aqui, fazer uma média, vamos dizer assim, né? Mas quando você chega no Espiritismo, não é assim. Você chega para você e não para agradar a divindade, porque Deus não precisa desse tipo de agrado, né?
Sérgio quer
Mas eu queria só deixar claro uma coisa. Apesar do Espiritismo te induzir a essa busca de algo melhor, não significa que eu seja algo melhor. Hoje em dia eu diria que eu conheço um pouco mais meus defeitos, não que eu tenha os corrigido, não que eu já esteja numa situação de perfeição, muito antes pelo contrário. Mas hoje pelo menos eu enxergo onde que eu erro. Eu enxergo o meu egoísmo, eu enxergo o meu desamor, eu enxergo muitas vezes as malvadezas que eu faço. Porque às vezes, volto a insistir, a gente se ilude muito, a gente acha porque está indo na igreja, porque está comungando, porque está contribuindo com os tostõezinhos lá para a igreja, a gente está tudo certo, e não é isso. E a gente não percebe tudo aquilo de mal que nós trazemos, porque como espíritos, nós ainda somos espíritos crianças, nós estamos no início do nosso aprendizado. Não fosse assim, a gente não estaria vendo a barbaridade que está nesse mundo, que é a barbaridade que nós fazemos, não são eles que fazem, somos nós que fazemos, é isso que é importante.
Nós não somos um exemplo de superação, somos um exemplo de esforço. De esforço para superar, né?
É.
Muito bom. 7h44, estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz. Você liga para cá, participa da sua opinião. 44-35-9020. Se você está na internet, manda um e-mail para a gente. programasbn@gmail.com. Manda um e-mail para a gente aqui. Quero lembrar também que na última quarta-feira, dia 11, o Semana Boa Nova completou 11 anos de vida, 11 anos de idade aqui na ABC.
Beleza.
Na ABC, o programa já tem quase 20, né? Mas de ABC...
Da segunda fase?
Da segunda fase da ABC, da 11 fase. Anos de vida. E nós estamos hoje no programa número 571, quase 600 programas nesses últimos
anos. Nós tivemos a primeira fase na Rádio ABC antiga ainda,
na,
né?
Na Rádio ABC, quando não era nem aqui ainda, no bairro Casa Branca. Mas a pergunta que ficou aqui, Hélio, nós devemos dar esmolas aos pedintes nas ruas?
Olha, se tem uma coisa difícil para definir, essa é uma delas, viu? Essa é uma delas. Porque a gente precisa falar, bom, o coração às vezes te diz, dá, né? E a razão te diz assim, a razão te fala assim, não dá porque você vicia, você acostuma, né? Você percebe que ali existe manipulação, existe uma premeditação, certo? Enfim, uma série de coisas, uma série de anos assim no final aí que te fala, puxa vida, não é bom estimular esse tipo de coisa. Porém, quando você fala nas ruas, tem muita coisa de rua, né? Tem gente que você percebe que é um profissional da mendicância, que está ali, ele se tornou um profissional, e tem pessoas que você vê que é ocasional. De repente a pessoa ficou numa situação difícil e ela precisa de uma ajuda, de um direcionamento nesse momento. Nós temos que ouvir o coração nesse momento. Ouvir o coração nesse momento, eu acredito que aquilo que é profissional não se deve estimular.
Muito certo? Bom.
Principalmente criança, sabe? Uhum. Porque a criança, o que acontece, eu posso me estender um pouquinho, a criança, enquanto ela for criança, ela recebe, você dá porque ela é criança. E ela recebe. Depois, quando ela fica um pouquinho maiorzinha, ninguém mais dá, porque ela não é mais criança, né? E ela se acostuma, ela se acostumou a receber uma certa quantidade. E aí, quando ela percebe que ninguém mais dá, porque ela já não é mais criança, ela nem trabalhando, ela vai ganhar o que ela ganhava quando criança. Aí é onde mora o perigo.
E isso que o Hélio está dizendo, ele está falando amparado no Evangelho. Porque as pessoas pensam, o Evangelho diz que a gente tem que amar acima de tudo e tal. Mas se a gente for pegar lá a passagem da mulher adúltera, a gente percebe que Jesus estabelece o bem de um lado, mas estabelece também a responsabilidade do outro. E é isso que a gente precisa fazer. Porque quando Jesus diz para a mulher adúltera que não tinha mais ninguém ali acusando e ele também não iria acusá-la, mas ao mesmo tempo ele falou, vai e não peques mais. Então se você está dando a esmola por amor, você precisa ver se você também não está induzindo aquela pessoa a não ter responsabilidade amanhã. Dê a esmola para a criança, aí a criança começa a se habituar com isso. Você, na hora que estiver dando essa esmola para a criança, você provavelmente vai estar criando um adulto que vai continuar dependendo da caridade. Por quê? Porque não teve a responsabilidade do outro lado. É uma situação difícil, mas é uma situação que a gente precisa usar principalmente bom senso e discernimento para poder julgar direitinho.
Muito bem. Sérgio, você queria fazer alguma colocação além disso, né?
Eu queria fazer uma pergunta para você.
Pode fazer, Sérgio.
Nolita da Vila Formosa, nossa amiga de sempre, está perguntando...
Um abração para ela, hein?
Tudo o que fazemos de coração é caridade? E a Sandra, do Jardim Alvorada, fala...
Um outro abraço para Sandra.
Quando vou dormir e faço minhas preces, peço por toda a minha família. Mas aí, quando percebo, já estou pedindo por toda a humanidade. Isso é uma ação de caridade? Você vê que as duas perguntas estão relacionadas, porque fala...
Do coração.
A questão é, fazemos de coração?
Pois é, o Hélio colocou muito bem isso, quando falava da atitude das pessoas, e você no começo do programa usou essa expressão também, na nossa relação com os outros. Tudo que nós fazemos que expressa coisas boas do nosso interior é caridade. São as coisas boas que estão no nosso interior. Então a Nolita diz, tudo que nós fazemos do coração é caridade? Sim, Nolita. Tudo que você faz do coração é caridade. Porque do coração saem coisas boas. Desde que sejam boas, é evidente, né? Do coração saem coisas boas. Agora a Sandra diz assim, lá do Jardim Alvorada, quando eu oro para minha família, começo orando para minha família e peço para a humanidade toda. Isso é caridade? Sim, Sandra. Se todos nós fizéssemos isso, o planeta estaria repleto de vibrações positivas e coisas boas para todos. Essa é uma sociedade perfeita, né? Utópica, né? Mas perfeita, né?
E a Sandra ainda pergunta, e a paciência é uma ação de caridade?
Pois é, Sérgio. Veja, a Sandra complementa dizendo, a paciência é uma ação de caridade? Sim. De novo, a gente volta lá no Evangelho e diz assim, esta é a caridade moral que Jesus falava nos seus ensinamentos. A tolerância que Kardec nos apresenta como a caridade moral.
Nos dias de hoje, inclusive, nós vivemos um momento que aquele que não desenvolver essa qualidade, que é essa virtude da tolerância, vai sofrer muito. Porque nunca, nunca o mundo pediu tanta tolerância quanto pede no momento. Porque no momento que diminui os espaços físicos, que as pessoas mais ficam próximas umas das outras, é necessário... aumentar o grau de tolerância, porque senão a pessoa vai se revoltar, ela vai sair, ela vai brigar o dia inteiro, né? É no trânsito, porque na casa, porque é uma casa encolada com a outra, é no mercado, que é muita gente junto, é na fila da padaria, é na fila, onde é. Então a tolerância agora é fundamental que a pessoa desenvolva a paciência, como tu falou agora, que é a ciência da paz, né? E na sequência, a tolerância. Sem isso, a pessoa vai sofrer, já está sofrendo, e vai sofrer cada vez mais.
E é fácil você desenvolver a tolerância a partir do momento que você sabe que você não é um sujeito bom. Porque a gente é intolerante quando nós partimos do princípio que eu sou melhor do que você, e aí eu não admito os teus erros. Na hora que eu percebo que eu sou igual a você, que eu tenho as mesmas dificuldades que você tem, eu começo a te aceitar melhor, porque eu não fico mais nessa situação de, ah não, porque o Hélio, onde já se viu? O Hélio não fez aquilo, o Hélio não fez aquilo, eu não vou aceitar mais isso do Hélio. Na hora que eu começo a perceber que eu tenho, às vezes, defeitos até mais graves do que o Hélio, eu falo, poxa, deixa pra lá.
751, você liga para cá, ainda dá tempo, 4435-9020. Ou manda e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Valdir Manente, Valdir, o que significa salvar? Como a gente diz o tema de hoje, fora da caridade não há salvação, não existe salvação. Então o que significa essa salvação aí? Nós podemos salvar alguém? Salvar do quê?
Você ainda há pouco falava, tudo que vem do nosso coração de bom é uma forma de você estar se salvando. Todas as virtudes que praticamos são as coisas que nos levam à nossa salvação. Por quê? Vamos nos transformar em homens de bem e vamos estar, muitas vezes, criando uma carapaça muito forte em cima de cada um de nós contra os perigos que a vida nos oferece. Então, está se salvando? Estou me salvando do quê? De que as coisas más não aconteçam comigo em função das minhas atitudes com as virtudes que pratico.
Muito bem. O Hélio, qual que é o maior obstáculo para nós sermos caridosos, hein, Hélio? Qual é o maior obstáculo que tem, hein?
É o orgulho e o egoísmo. Né? O orgulho e o egoísmo são dois defeitos que é característico do ser imperfeito, que é o nosso caso, né? É o estágio que é o população terrena vive hoje, a maior parte tem ainda é carente ainda de superar o egoísmo e o orgulho. Então o orgulho faz com que você julgue, né? Faz com que você fique julgando, vou, não vou, faço, não faço, tal. E esse julgamento sempre é a partir da própria pessoa. Como o Sérgio falou, se ela tem uma ela tem uma ideia exagerada a respeito dela, acha que todo mundo tem que ser igual a ela, e aí pronto, aí tá feito o... E o outro é o egoísmo. O egoísmo, que é uma herança do reino animal. Onde as pessoas acham que vão se privar. Se ela dá alguma coisa, ela vai se privar e vai fazer falta para ela, né? E então, quanto mais egoísta a pessoa for, mais ela acumula e mais ela tem medo de abrir mão daquilo. Então, é o orgulho e o egoísmo que impede.
Ô Sérgio, lá no início do programa eu pedi para você que falasse uma palavra associada ao tema de hoje. O tema: fora da caridade não existe salvação. E você falou a palavra amor. Por que você usou a palavra amor, Sérgio?
Porque é isso que combate o tal do orgulho e o egoísmo que o Hélio estava falando, que são os dois grandes problemas que nós enfrentamos. E a gente precisa começar amando a gente mesmo, e nesse processo de amar a si mesmo, começar a perceber o quanto nós somos orgulhosos e quanto nós somos egoístas. Até por serem coisas extremamente condenadas pela sociedade, a gente procura esconder isso, sabe? A gente joga isso para debaixo do tapete. É muito difícil você encontrar uma pessoa que fala: não, olha, eu sou orgulhoso, sim. Eu sou extremamente egoísta. E eu, pessoalmente, eu sou um sujeito extremamente egoísta. E cada vez mais que eu olho para esse egoísmo, eu fico realmente assustado com ele. E eu acho que esse aprendizado, e é um aprendizado que não é de uma encarnação, não. É um aprendizado ainda que, pelo menos no meu caso, vai levar algumas encarnações para eu poder completá-lo. É um aprendizado difícil, porque parte do reconhecimento dessa dificuldade que você tem. E só você se amando, você consegue aceitar isso. E na hora que você começa a aceitar isso em você, você começa a aceitar isso no outro. Você começa a olhar o outro com um pouco mais de tolerância. O sujeito pisa no teu pé, você já não quer revidar, você fala: deixa pra lá.
Acho que eu pisaria também.
É, né? Eu na situação dele eu ia fazer, talvez até faria coisa pior do que ele fez. Na hora que o sujeito pega e te ofende de alguma maneira, você não responde, sabe? É esse ganhar um pouquinho a cada dia. E isso tudo é caridade. É a caridade que nós fazemos não só em relação ao outro, mas em relação a nós mesmos. A gente tem muitas vezes a noção que caridade a gente precisa fazer para os outros. E não é. A maior caridade a gente precisa fazer conosco, nos aceitando do jeito que nós somos e tentando fazer com que nós sejamos melhores amanhã.
Reforma pessoal, né, Sérgio?
Reforma íntima.
Parabéns pela postura. É, acho que é por aí mesmo. 7h55, você queria falar alguma coisa, Sérgio? Ah, tá aqui. Tá chegando aqui o Adalberto ligando pra gente lá de Guaranésia. Adalberto, um abração pra você, viu? A Paula da Vila Esperança também ligando pra gente. Paula, um abração pra você, sempre na nossa audiência. Aliás, o Adalberto faz aqui uma pergunta. Ele diz assim: a caridade deve ser uma constante em nossas vidas? E devemos ser caridosos para nós mesmos? É aquilo que o Sérgio acabou de falar, né? De fato, Adalberto, a caridade deveria ser o norte das nossas vidas, deveria ser constante. E caridosos conosco mesmo, tentando procurar corrigir os nossos erros, né? E o Adalberto continua: e o bem material é o meio de nos conduzir à verdadeira caridade? É, Hélio, o bem material é o meio de nos conduzir à verdadeira caridade?
Ter o bem material, ele pergunta?
Ou, o bem material, só de uma maneira genérica.
O bem material, ele nos dá a tranquilidade, né? Para que nós possamos ter uma vida digna, uma vida de relativo conforto, né? E a partir daí você se coloca numa condição melhor para poder praticar a caridade, né?
Valdo Imanente, frequentar um centro espírita nos ensina a sermos caridosos?
Nossa Senhora! De que maneira, hein? Lá dentro do centro espírita nós falamos muito de amor, amor, amor. Né? Que é um aprendizado constante. E como é que a gente pode fugir do amor se estamos ouvindo e estamos nos educando para ser caridosos?
Perfeito, Valdemar. Tá aí. São 7h56, nós estamos caminhando aqui para os instantes finais do Semana Ivanova. Hélio, uma palavra somente relativa ao tema de hoje.
Amor.
Amor mesmo.
Amor, paciência.
Fica no amor. Sérgio, essa palavra é a mesma? Continua amor também?
Sempre.
Então tá aí. Valdir também confirma?
Amar.
Então tá aí.
Amor muito falado e pouco praticado por todos nós.
Deveria ser o inverso, né, Sérgio?
Exatamente. Devemos falar menos e praticar um pouco mais.
7h57, nós estamos chegando aqui ao final do programa Semeando a Boa Nova de hoje, agradecendo muito a você que nos acompanhou até agora. Fica por aqui, não muda de emissora, não. O Sandro Pederiva está aí para apresentar o Sábado Especial. Já vai já pilotar aqui o microfone da ABC. Você fica por aqui também e fica conosco no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André. Se você quiser, manda para a gente aqui um e-mail que a gente abre durante a semana e lê no próximo sábado. Programa sbn@gmail.com. No próximo sábado, um tema muito atual: a televisão e a educação infantil.
E uma boa semana para você, ouvinte.